Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, o frio continua. Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Henrique, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Bom, vamos lá, começando hoje a sua participação, a gente falar da manifestação do presidente Jair Bolsonaro, que foi transmitida pelo porta-voz dele, o general Rego Barros, sobre as vaias que ele ouviu no Maracanã na final da Copa América. Foi sincera a manifestação? Vamos explicar essa história, o que, que ele disse.
No domingo à noite, o presidente foi, junto com vários ministros, inclusive os dois mais importantes, o mais popular, que é o Sérgio Moro, e o que está mais no noticiário, que é o Paulo Guedes, e muitos outros ministros, para o jogo do Brasil, a final da Copa América, em que o Brasil foi campeão ganhando do Peru por 3-1. Desceu ao campo para a entrega da taça e foi vaiado e aplaudido durante a partida e principalmente depois da sua descida ao estádio. O porta-voz se pronunciou sobre isso, disse que o presidente está com consciência tranquila sobre as medidas do governo e acredita que a presença em eventos públicos faz parte do exercício do mandato. As vaias e os aplausos são direitos dos cidadãos com os quais ele convive dentro da normalidade democrática. Ele reitera que continuará a despender o máximo de suas forças em benefício da condução do país e que está com a consciência tranquila, né? Ele deu parabéns ao Marquinhos pelo título, ele tentou se aproximar do Tite, que o Tite se esquivou. Eu acho que, deve ser sincero, ele correu um risco, de certa forma, metade recompensado, metade o risco se confirmou. Agora, a pesquisa, essa pesquisa da Folha, que está sendo publicada em pílulas, né, ela mostra que o principal problema que afeta a popularidade do Bolsonaro é que ele não governa para todos. Ele fica mais preocupado, como o Estadão mostrou na matéria no fim de semana, com a pesca da tilápia, que, na verdade, segundo os especialistas, não se pesca. Na verdade, a maior parte das tilápias é criada em fazenda. De qualquer maneira, 10% dos seus lives são sobre esse assunto, enquanto que apenas 1% sobre a reforma da Previdência, que é o seu maior projeto econômico, e 0,5% sobre a mais grave ferida econômica do país, o desemprego, o que, sobretudo, relata uma insensibilidade incomum, uma pessoa que está com a responsabilidade que ele tem, né? Essa é a verdade dos fatos, e pode ser que essa vaia tenha um efeito pedagógico. Vamos esperar um pouco para ver se o Bolsonaro se toca e deixa de governar em torno de pesca da tilápia e do filho Carlos, que agora está de férias, né? E passa a governar para combater de fato a grande chaga nacional, que é o desemprego. O desempregado não é culpado por isso. Ele mesmo vive dizendo que os culpados são os governos anteriores do PT, mas está faltando dar a mão para o desempregado, né? Vamos esperar que a vaia do Maracanã o ajude na direção do governo para todos que ele jurou na posse, mas que não tem cumprido. Vai ser a Bac e o craque.
Você sabe que além da tilápia tem a traíra, né?
Tem a traíra.
Tem que tomar cuidado com a traíra. Neumann, você concorda aí com uma opinião geral que a gente tem ouvido de que a reforma da Previdência vai ser aprovada por mérito exclusivo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e nada se devendo ao Poder Executivo?
A Câmara é a mesma. A legislatura mudou, é claro. Houve uma renovação de 52%, mas é bom a Câmara não ficar fazendo muita basófia, porque a Câmara era a mesma quando era altíssimo o placar da reprovação da reforma da Previdência no governo Temer, E as reformas que foram feitas foram muito tímidas, Fernando Henrique e Lula, principalmente. Né? Dessa vez, há uma mudança. Primeiro, antes da Câmara começar a cantar de galo e querer dizer que o Bolsonaro não fez nada. Primeiro, o governo, o Paulo Guedes, tem feito uma campanha bastante bem sucedida a respeito da importância da reforma da Previdência, e a sua equipe, no caso, chefiada pelo Maris, né, pelo neto de Nato Maris, que é o secretário da Previdência, fixou essa meta de 1 trilhão, em torno da qual há uma certa concentração. Né? O Estadão noticia que em plena segunda-feira, que é um dia bem deserto, 417 dos 513 deputados registraram presença na Câmara. Isso vem da pressão popular. Segundo o Datafolha, em 3 meses, o apoio à reforma passou de 41% para 47%. A rejeição caiu de 51 para 44%. Isso é um bom sinal, né? E mostra que o discurso do Paulo Guedes caiu no meio do povo e o povo pressiona os deputados para que eles aprovem. Eu espero que a Joyce Hasselmann, que é a líder do governo, no Congresso, tenha razão em relação ao que ela disse e que eu vou pedir para o almirante Nelson colocar aí a sonora. Por favor, almirante.
Se a gente ficar rompendo acordo, se a gente ficar tentar transformar o texto num Frankenstein ou reduzir a reforma, o PSL não pode emagrecer a reforma da Previdência. Nós somos o partido que tem a maior responsabilidade em relação a isso. Né? Então nós temos que manter a reforma o mais musculosa possível. Então eu tenho trabalhado para que não. Agora, em plenário, a gente sabe, pode ser uma grande surpresa. A gente tem que aguardar para ver.
É muito interessante que a esquerda e o PT já estão derrotados mesmo, jogados para o lado. O convencimento está sendo feito para ver se o PSL não desidrata a Previdência no caminho apontado pelo Paulinho da Força, que também sumiu do noticiário depois daquela declaração de 1º de maio de que ele não podia deixar o Bolsonaro se reeleger e, por isso, a reforma da Previdência não podia economizar mais do que 600 bilhões. O Paulinho saiu da moda, né? Aí se abaque o craque.
Vamos lá. Vamos falar aqui também sobre essa questão envolvendo a Lava Jato, né? Porque o relator da Lava Jato, lá no Supremo, que é o ministro Luiz Edson Fachin, disse que juízes também cometem ilícitos e, se o fazem, devem ser punidos. Ele falou isso lá no Paraná, num evento. O que será que ele quis dizer, hein, Neumann?
Juiz algum tem uma constituição para chamar de sua. Juiz algum tem a prerrogativa de fazer do seu ofício uma agenda pessoal ou ideológica. Se o fizer, há de submeter seu escrutínio da verificação. O problema é que o Supremo também não tem uma Constituição para chamar de sua, para reescrever, para legislar no lugar do Congresso, como o Supremo faz. E o Fachin, apesar de ter sido um ministro, que inclusive foi bastante elogiado nessas conversas ainda não autenticadas do Intercept Brasil entre o Moro e o Dallagnol, né? O Fachin está fazendo um truísmo que deveria incluir o Supremo. O Supremo também, lá no Supremo, por exemplo, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, né, tem feito do seu ofício uma agenda pessoal e ideológica, principalmente agora nesse combate para obedecer à chamada da esquerda do Lula livre. Né? O problema é que o Supremo não tem um escrutínio de verificação. Que o Fachin disse que o juiz tem. Essa é a diferença do ministro do Supremo, que, aliás, eu quero repetir, como que eu já disse num artigo meu que foi publicado no Estadão, que o Supremo só tem 3 juízes, 2 dos quais concursados, o outro nomeado. Aí se abaque o craque.
O Neumann, em relação aqui ainda a outro, vamos falar agora de um ex-ministro supremo, que é o Nelson Jobim, político gaúcho. Nelson Jobim passou por vários governos de diferentes ideologias. Ele tem autoridade para reclamar dos membros do STF, que ele chegou a presidir, por terem permitido excessos da Lava Jato em seu início, porque ele fez uma defesa do Lula aí numa entrevista, né?
Ele deu uma entrevista para o UOL. Ele foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique. Depois, nomeado para o Supremo, foi presidente do Supremo, passou 9 anos lá e voltou para ser ministro da Defesa nos governos Lula e Dilma. Ou seja, é uma prova viva daquilo que eu venho dizendo aqui, que o PSDB e o PT são aliados há muito tempo e têm muitos representantes. Jobim acha que o Supremo falhou ao não conter os excessos da Lava Jato no início da operação. Ele acredita piamente nos diálogos revelados pelo Intercept Brasil, né? Revelando que, segundo ele, Moro teve uma conduta inadequada como juiz federal no Paraná. Eu gostaria de... As únicas perguntas que eu fiz na vida ao Jobim, ele nunca respondeu. Então, eu gostaria que ele respondesse essa. Onde é que ele teve notícia da certificação das mensagens do Intercept Brasil do Glenn Greenwald? Agora, Jobim não é propriamente uma figura confiável. Eu até disse no meu vídeo no YouTube, que está no ar, que eu não confiaria deixar meu filho sozinho no apartamento com ele. Meu filho bebê, né, para ele tomar conta. Eu lembro também que o Jobim confessou que andou metendo a colher, reescrevendo a Constituição com o conhecimento do doutor Ulisses, que foi, inclusive, você falou em traíra, né? Ele aproveitou que o doutor Ulisses tinha morrido. Agora, o Jobim aparece do completo oblívio, né? Pelo UOL, que é parceiro do Glenn Greenwald, o Verdevaldo. Aí, sem abaque.
Bom, o craque. Esse caso aí tem gerado muitas divulgações, muitas reportagens, a gente mesmo tem que repercutir aqui também isso. Então, é um assunto que está no noticiário, envolvendo essa suposta troca de mensagens entre o Moro e os procuradores da Lava Jato. Agora, como é que você explica, que conclusão você chega até de o Moro ainda ser o ministro mais popular aí do gabinete do Bolsonaro?
O Moro esteve presente, como eu lembrei, lá no Maracanã no jogo. Né? Não tive nenhuma referência de vaia para ele. A Datafolha disse que a aprovação pessoal de Moro, com essa carga, principalmente do Jornal Nacional, da Band News, da Folha e agora da Veja, né? A aprovação pessoal dele caiu de 59% para 52%. Mas há uma contradição. A pesquisa mostra que 54% dos brasileiros acham que não há motivo para ele sair do Ministério, enquanto 38% acham que sim, que é uma diferença bastante razoável. E também 54% contestam o fato dele ter sido parcial, uma vez que não querem que o Lula fique solto, né? Aí se abaque o craque.
Bom, o que você diz aí de uma comparação que foi feita pelo ministro Augusto Heleno? Ele estava lá num evento e falou que o Moro é o Batman atrás do Coringa.
O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, disse, né, que o vazamento dessas conversas ilegais se deu porque o ex-juiz é o símbolo do Batman contra o Coringa. Um homem desse ser colocado na parede por gente que tem pavor dele, o cara, quando ouve falar em Moro, quer morrer, né? Disse Heleno, sem citar nome, né? Os caras querem ver o Batman na parede, começam a inventar que a conversa dele com o procurador é ilegal. Um juiz não pode conversar com o procurador, mas muitos podem conversar com o advogado de defesa, receber em casa para jantar. O Heleno só cometeu um erro aí. Na verdade, o réu é que recebeu o ministro do Supremo. Aliás, muitas vezes o Gilmar Mendes foi jantar com o Temer, que era, ao lado da Dilma, o réu de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, na qual o Gilmar Mendes presidia e que presidiu para absolver, por falta de provas, quando o relator da mesma ação dizia que houve mesmo, foi um excesso de provas. Ele foi absolvido por excesso de provas. Bom, mas o certo é que o Moro está no centro dos acontecimentos, agora tirou férias, disse que é para descansar o corpo, segundo seu porta-voz. E vamos em frente, Raíssa Abaque, com o Moro de férias.
Bom, queria que você falasse um pouquinho mais de um artigo que você publicou aí no blog do Neumann. Meio que uma comparação ali entre a firula do futebol com movimentações políticas atuais aí do Brasil. comparação é essa aí?
Chama-se o folclore da firula, e eu lembrei uma pelada que tinha no lugarejo de Pau Grande, na serra, lá no Rio, onde morava o Mané Garrincha, e naquela pelada não contava gol, contava drible. Eu comparo o Brasil com essa pelada do Mané Garrincha. No Brasil não se conta gol, não se conta resultado, o que se conta é a firula, é a chicana, é a beleza do discurso e tal. E eu então concluo esse artigo dizendo que Toffoli, Mendes, Marco, Lewandowski e o trêfego Decano Celso ainda reservam a cartada final, a suprema firula, o drible mágico na boiada, para o fim das exageradas férias em agosto, mês do desgosto para muitos, mas quem sabe do gosto total do prisioneiro mais entrevistado da história penal brasileira. Com votos já anunciados, mas que não passa de mágica do poder moderador, não os torna suspeitos de Mendes e Celso, a segunda turma poderá considerar Moro suspeito, anular a condenação do chefe e correr para o abraço. Afinal, no jogo jogado na nossa política de espetáculo, e justiça do deixa que eu solto, contam os dribles aplicados como eram nas peladas da aprazível localidade serrana de Pau Grande, onde nasceu e viveu o Manuel Garrincha, ícone maior desses trópicos com sua finta repetida para a direita, que enganava os marcadores exatamente porque eles nunca acreditavam que o craque fosse repeti-las, tão repetidas eram. Se por acaso algo falhar na estratégia, haverá alguma janela a ser aberta por Toffoli para transferir a autorização da prisão pós-segunda instância para a quarta, pois o chefão já foi condenado na terceira, por unanimidade por juízes parciais, à espera de revelações dos implacáveis vazamentos criminosos de Verdevaldo. E assim poderão mudar todos os dicionários que não consideram a obrigação constitucional é considerar culpado e considerar culpado sinônimo de não prender. Mas nunca os perdoarão o PT e a esquerda, que perderão com isso a sua única bandeira comum, o Lula livre. Aí, Sambac, e o craque?
E para a gente fechar, um assunto que a gente sempre ouve falar e comenta é a tal da caixa preta do BNDES. Afinal de contas, assumiu lá um presidente que a gente ainda pode chamar de novo. Novo até na idade, inclusive, né, Neumann? O Gustavo Montezano.
É jovem ele.
É jovem, né? Será que ele vai conseguir, então, fazer isso?
Este é o meu comentário no podcast mais acessado de notícias no Brasil, que é o Estadão Notícias, que está tratando hoje da cobertura do Estadão da evolução de 1932, que é o dia 9 de julho, é um feriado, mas nós trabalhamos, né, Raíssa?
Isso.
E eu fiz um comentário exatamente porque deu no site o antagonista que esse jovem e novo presidente do BNDES, o Gustavo Montezano, fez uma apresentação interna e colocou como meta de 2 meses abrir a caixa preta do BNDES. Como você sabe, o Joaquim Levy, que caiu, falou que não tinha caixa preta, há um discurso total de falta de caixa preta, mas a verdade é que tem mesmo. Porque é um escândalo, Raíssa, que o BNDES emprestou 7 bilhões de reais ao Odebrecht sem garantia nenhuma. E agora o BNDES está no último lugar da fila para receber o que sobrar do calote judicial. Oh, desculpe, você que gosta das coisas precisas, chamo de recuperação
judicial.
Você que conhece bem, você conhece bem esse assunto, você já ia me interromper, mas eu te digo que eu considero um calote mesmo, viu? Ele foi aceito em tempo recorde, um dia, pelo juiz Carolina. Carolina, aquela que fica na janela olhando a banda passar, né? O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho. Dessa caixa preta, ainda vão sair os empréstimos para Moçambique, Venezuela, Cuba e etc. O atraso no pagamento ao BNDES em 2019, só da Venezuela, de Cuba e de Moçambique, foi estimado em 2 bilhões e 300 milhões de reais. O calote em 2018 foi de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Isso, para resumir, tem mais países que devem ao BNDES. E a garantia? Olha, são 33 países. Foi ontem, né, que eu falei lá do México, lá da prisão lá no México, por causa do Odebrecht. E sabe quem garante isso tudo? O Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é o nosso bolso. E aí vem aqueles caras com aquela ladainha, que o grupo técnico do BNDES não tem nada com isso, Eu quero dizer, como dizia o famoso baião do Luiz Gonzaga, que Silvio Santos tornou um sucesso nacional, que mentira, que lorota boa.
Você lembra daquele comercial? Você lembra daquele comercial La Garantia Soy Yo?
La Garantia Soy Yo.
É isso.
A equipe do Ben 10 sabia de tudo e foi cúmplice. Por que é que nenhum executivo do banco avisou, gritou, esperneou sobre o que estava acontecendo? Por que é que no Ben 10... Porque no Ben 10 foi adotada uma versão do sistema SS. Você já ouviu falar do SS da Alemanha, que era uma polícia política. No Ben 10 foi o sim, senhor. O sim, senhor é corrupção também, seu Reis. É para ganhar cargo comissionado e presente dos corruptores. O Ben 10, que toma recurso do trabalhador para dar aos corruptores, está no fim da fila da Odebrecht, só tem uma solução, viu, velho? É fechar. Afinal, ele não presta serviço nenhum. É mais um do-nidor. Robin Hood. As avessas, Raíssa Abac, o craque, aquele que vai começar de três, são três gols do Palmeiras hoje contra o Internacional.
Não, amanhã é o jogo.
Hoje não, amanhã.
Mas fazer três no Inter é difícil, hein?
É difícil.
É difícil. Vamos lá. É três.
Mas se o Palmeiras não fizer, ninguém mais faz.
Tá bom. Então, olha lá, é três.
É dois.
É um.
In.